Senhoras e senhores deputados, eu vou pedindo para se irem sentando. Falta apenas o grupo parlamentar do Chega, que sinalizou que tinham ido comer alguma coisa e, portanto, nós vamos aguardar mais um minuto, ou dois minutos, mas não mais do que isso, para retomar os nossos trabalhos. Bom, peço aos senhores e às senhoras deputadas que retomem os vossos lugares. Nós vamos retomar de imediato os nossos trabalhos, dando nota de duas coisas. A primeira, relembrar os senhores deputados que não estamos numa audição regimental, mas sim numa audição para dois requerimentos e, portanto, pedia que se limitassem àquela que é a matéria dos requerimentos apresentados. O requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, a proposta da aprovação da Lei Orgânica relativa ao Ministério que tutela o Sr. Ministro aqui presente, juntamente com os senhores secretários de Estado que o acompanham, bem como o requerimento apresentado pelos grupos parlamentares do PSE e do CDS-PP sobre o estado de execução financeira dos fundos da PAC, nomeadamente o PDR 2020 e o PEPAC. Era só para recordar que este é... Teremos audições regimentais em tempo oportuno, que aliás já foram comunicadas a todos, e dispõe cada um dos senhores deputados 2 minutos para as questões que têm a colocar. A mesa será rigorosa no tempo. O Sr. Ministro disporá do tempo correspondente à totalidade do tempo gasto pelos senhores e senhoras deputadas. Iniciamos esta segunda ronda pela senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN, porque o DURP, não tendo direito à pergunta na primeira ronda, é o primeiro grupo na segunda ronda. A senhora deputada dispõe de 2 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento também o senhor Ministro e os senhores secretários de Estado, bem como os restantes senhores deputados e senhores deputados desta Comissão. Relativamente aos 2 requerimentos que foram apresentados, eu gostaria de começar pelas questões da reformulação orgânica, quer do Governo, quer depois da consequente reformulação do ponto de vista quer dos institutos, quer das direções gerais, e começaria pelas questões do bem-estar animal. Sabemos precisamente que no âmbito, há 4 anos, quando o incêndio que houve na Serra da Agrela, e se levou à passagem de competências do Ministério da Agricultura para o Ministério do Ambiente, mas em particular da DGAV para o ICNF, posteriormente, até por força da reformulação das competências, passaram as mesmas para as CCDRs. Já aqui se falou também nas DRAPs, mas seria importante perceber de que maneira é que o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado pretendem acautelar que todo o trabalho que foi feito, quer do ponto de vista de know-how, quer para evitar a prescrição de mais processos por contornação, aumentar a capacidade de fiscalização, mas também de formação dos agentes nesta área, para que não voltássemos a ter processos como o que tivemos, por exemplo, de mais de 500 processos prescritos na DGAV nesta área. O que é que efetivamente, qual a estratégia que vai pôr em marcha para garantir que o bem-estar animal não fica subjugado a uma visão quer produtivista, quer sanitarista, porque, de facto, subjugar o bem-estar animal, que tem uma dimensão, inclusive, é da tutela penal, atualmente, e também dos animais de companhia, portanto, não estamos apenas a falar de animais habitualmente detidos para fins de produção, seria importante perceber qual a visão que tem. Por outro lado, também, para quando é que está previsto o lançamento dos avisos do ICNF em matéria de bem-estar animal, pois com esta alteração de tutela tememos que haja aqui um atraso, e bem sabemos que as câmaras municipais e as associações de proteção animal precisam destes avisos precisamente para poderem prosseguir com a sua missão, quer de esterilização dos animais de companhia, quer também de apoio à reformulação das muitas infraestruturas que existem. Por fim, queria só garantir, em relação à PEPAC, perguntar quando é que os apoios para os ecossistemas, para garantir que existe aqui um alinhamento com a questão não só das alterações climáticas, e termino já com a boa tolerância da senhora Presidente, quando é que efetivamente vamos ter aqui um apoio para estes montantes, tanto que esta foi uma crítica até apontada pela Comissão Europeia aos Estados-membros à ausência deste tipo de investimento.
Obrigada, senhora Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PSD, senhor Deputado Alberto Machado. Parece que vamos ter que transferir aqui e passaria para o senhor Deputado Carlos Cação e depois... E depois, na volta seguinte, será o senhor deputado Alberto.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhor Ministro, senhora e senhores secretários de Estado, senhores deputados. Senhor Ministro, permita-me felicitá-lo pelo exercício das funções que o trazem aqui hoje a esta comissão e dizer-lhe que é um gosto enorme tê-lo aqui a servir o país na qualidade de Ministro da Agricultura e Pescas. E depois de 8 anos... em que todos assistimos a um desinvestimento e uma grande desvalorização do setor agrícola, florestal e do próprio Ministério da Agricultura, com uma perda de inúmeras competências, O seu trabalho, a sua proximidade ao setor e aos agricultores tem sido uma verdadeira lufada de ar fresco no setor agrícola em Portugal. Com o governo socialista, a tutela das florestas passou para o Ministério do Ambiente, desvalorizando assim a sua vertente económica. O PSD sempre criticou o anterior governo por essa decisão errada e agora que está no governo, cumpriu. Regressaram as florestas para a tutela do Ministério da Agricultura, de onde nunca deveriam ter saído. E regressaram porque acreditamos que a melhor forma do país ter uma floresta mais resiliente, preservada e prestadora de serviços ambientais passa também pela sua valorização económica. É essencial conciliarmos a defesa da biodiversidade e o combate às alterações climáticas com o aumento da competitividade do setor florestal, o qual tem um papel preponderante na economia nacional. Portanto, Sr. Ministro, a pergunta que lhe faço é qual considera ser a principal consequência de voltar a integrar as florestas no Ministério da Agricultura e de que forma pretende que o seu Ministério valorizar este setor. Deixo também uma segunda pergunta, é como avalia a execução do PRR destinado à floresta, nomeadamente os montantes destinados ao IGP. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Segue-se agora o Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito um cumprimento especial ao Sr. Ministro. Senhoras e Srs. Deputados, a minha pergunta tem a ver com um problema que preocupa a região do Mercado do Douro, e queria aproveitar a sua presença para lhe pedir, a ver se era possível, de informar a Comissão sobre aquilo que já irá ser feito para resolver ou minimizar o problema do escoamento de vinhos na região, nomeadamente neste momento que se aproxima de uma próxima colheita que em breve será executada. E, portanto, há problemas com o armazenamento, e esta era genericamente a pergunta. Simultaneamente, há também um problema que preocupa alguns viticultores que estão nos limites da região de mercado, que com a proibição, e bem que foi adotada pelo Governo, de impedir a entrada de vinhos de outras regiões na região de mercado do Douro, está a impedir que muitos viticultores que estão à volta da região de mercado do Douro consigam escoar as suas produções, porque não têm agora adegas que as possam receber. E, portanto, queríamos perceber que medidas é que estão a pensar o Governo adotar para minimizar este problema que afeta toda esta região do mercado do Douro.
Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar de Chega, Sra. Deputada Luísa Ariosa.
Sra. Presidente, cumprimento também o Sr. Ministro e o seu Gabinete Real, Srs. Deputados. A importância dada à agricultura em geral pelo anterior Governo foi bastante deficitária, tendo havido um perfeito divórcio entre a Ministra e quem trabalha e gera este setor primário tão importante para a nossa economia. Tendo este Governo chamado a tutela da floresta ao Ministério da Agricultura novamente, ao qual nos congratulamos, verificámos que no anterior quadro comunitário os apoios a esta atividade foram quase nulos. Sendo a fileira da floresta grande fonte de rendimento para o país, esperamos do seu Ministério uma maior atenção para este setor, quer no planeamento, florestação, prevenção de incêndios, limpeza da floresta e baldios, quer na captação do seu Ministério de fundos do PEPAC, para que este setor, ao invés de diminuir, comece a aumentar, quer a zona a reflorestar, quer a produção de todos os produtos derivados da árvore. Não esquecer que, quando tanto se fala de ambiente, ser a árvore o elemento captador de CO2 e produtor de oxigênio. Quem percorre o país e entra na zona de Pedrógão Grande, local a não esquecer pela desgraça que assolou os habitantes daquela zona, vemos que não existiu planeamento algum no reordenamento do território em relação à floresta, pois que neste momento as árvores já tapam parte das estradas. Vimos, sim, que a grande maioria das verbas alocadas, ao invés de terem sido aplicadas na floresta, foram sim aplicadas no alcatrão, que está presente nas estradas municipais reparadas e até em grande parte nos caminhos vicinais. Perante a necessidade de rentabilizar a economia dos produtos florestais e sabendo que os projetos a apresentar aos fundos europeus não prevêem que num só projeto estejam englobados projetos de silvicultura, agrária, pecuária, caça ou mesmo de turismo de natureza, vimos deste modo solicitar a Vossa Excelência se diga a apresentar propostas na PAC no sentido destes nossos empresários terem a oportunidade de melhorar a rentabilidade da sua exploração, criando sinergias entre todas estas áreas. Para terminar, também lhe faço a questão, Sr. Ministro, quando prevê a abertura das candidaturas do novo PEPAC para os nossos agricultores e associações, de modo a que se possa investir na agricultura do nosso país. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora segue-se o Sr. Deputado Alberto Machado, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado.
Muito obrigado pela tolerância, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, salientar tantas temáticas aqui que hoje já foram invocadas, nomeadamente agricultura familiar, as cadeias curtas de mercados, os baldios, as paisagens, o turismo, a gastronomia, as fileiras florestais, o agroindustrial, e por isso dizer que a agricultura, as florestas, só por si, são mais de 80% do território, e num país que tem mais de 2.500 quilómetros de linha de costa, mais de 1 milhão e 700 mil quilómetros de zona exclusiva, o sucesso deste Ministério é fundamental para que haja coesão nacional e para que também que o país possa ser alavancado para um novo patamar, que é o patamar que todos desejamos. E é nesse sentido que digo, e com muito orgulho digo, que sou neto de agricultor, filho de agricultor, agricultor, e um orgulho enorme, só comparável, também à honra em ser transmontano. Nesta sequência, duas questões que são fundamentais e são complementares a tudo aquilo que já foi dito aqui. Uma delas é a necessidade e o pressuposto que os agricultores precisam de previsibilidade e estabilidade. Previsibilidade e estabilidade, por exemplo, no pagamento único, que, como sabem, é um conjunto de ajudas que integram o regime de sujeitos ao sistema integrador de gestão e controlo e que agrega um conjunto de pagamentos do PEPAC. Em 2023-2024, tivemos a maior instabilidade que eu conheço nesse pagamento, nesses regimes de pagamento único. Foram constantemente violados os prazos que os agricultores podiam estar. Aquele constante 31 de outubro, que era uma referência para todos os agricultores, foi passado sem justificação. E, Sr. Ministro, fica aqui a pergunta: ainda há, com participações por receber, algumas que foram candidatadas em 23, agora novamente obrigadas a candidatar em 24, nomeadamente da agricultura sustentável na bioagricultura, por isso.
Tem que terminar, Sr. Deputado.
Também da agricultura biológica. E uma segunda pergunta que não podia deixar de ser.
Tem mesmo que terminar, porque já ultrapassou em muito o tempo que dispunha. Já foi com grande tolerância da mesa, mas de facto temos de ter aqui um critério igual para todos. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Walter Chicharro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Trago-lhe um bocadinho de brisa do mar na questão que lhe venho colocar, não desfazendo nem desmerecendo a agricultura. Sou peixinho, sou chicharro de sobrenome, sou neto, bisneto, filho, enfim. Toda a gente da família está ligada à pesca e à venda de peixe e, portanto, queria fazer-lhe duas perguntas, uma mais nacional, outra muito dirigida ao território que me elegeu. Neste caso, citaria em particular os portos de Peniche e da Minha Nazaré. Dizer-lhe claramente que, ao olhar para o programa do Governo, naturalmente ficamos um bocado desgostosos que a pesca tenha menos de uma página dedicada a ela, mas o importante aqui, nesta altura, é realmente fazer algumas questões. Desde logo, após investimentos do anterior Governo nos portos de Nazaré e de Peniche, nomeadamente com um conjunto de dragagens, diz o programa de governo que pretende ou planeja investimentos significativos nestes dois portos com o objetivo de modernizar e melhorar a infraestrutura crucial para as comunidades locais, especialmente para as atividades pesqueiras. No Porto de Peniche, naturalmente, a necessidade passa por investir em infraestruturas de apoio à pesca, modernização das instalações de apoio aos pescadores, incluindo a melhoria das condições de trabalho e de armazenamento, melhoria da acessibilidade, implementação de projetos para facilitar o acesso embarcações maiores e melhoria na segurança das operações portuárias e, naturalmente, atacar a sustentabilidade com projetos destinados a tornar as operações portuárias mais sustentadas, mais sustentáveis, alinhados com as políticas ambientais europeias. Para o Porto da Nazaré prevê-se um conjunto de intervenções, nomeadamente na reabilitação das infraestruturas existentes. As perguntas, muito diretamente, até porque o tempo já está a acabar. Quando pretende o Governo, naturalmente, fazer estes investimentos, atacar estas questões tão importantes na vida diária dos pescadores destas comunidades e, de forma mais nacional, naquilo que diz respeito à pesca artesanal, até porque há um contrato de confiança com os pescadores que o Governo afirma, quando é que, ou em que é que se vai traduzir o garantir o rápido apoio à frota de pesca artesanal e à melhoria das condições de trabalho e segurança a bordo destas embarcações, nomeadamente um ponto muito específico para mim que é importante, como é que pretende facilitar a contratação de trabalhadores com know-how específico das pescas.
Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se o Sr. Deputado João Paulo Graça, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, em relação às pescas no Mar do Algarve, não lhe preocupa a grande falta de mão de obra que se queixam os armadores? Não lhe parece que 3 semanas, dias contínuos, 2 ou 3 meses, fins de semana, para tirar uma cédula marítima é muito tempo para um pescador poder embarcar? Como vai solucionar o problema da falta da dragagem que coloca em perigo diário a navegabilidade e segurança? Recordo-lhe que há cerca de 30 anos atrás, o antigo IPTM tinha uma draga a trabalhar permanentemente todo o ano nos canais de navegação do Algarve. Agora, só ao fim de muita burocracia e tempo de espera, isso acontece. O anterior Governo aprovou, em agosto de 2023, uma verba irrisória, 6,9 mil milhões de euros para dragagens e manutenção dos portos de pesca, a executar entre 2023 e 2026. Mas qual vai ser a posição do atual Governo? As lastimáveis condições a que os vários desgovernos deixaram chegar os portos de pesca e que colocam diariamente em risco os profissionais, pergunto o que vai fazer o seu Executivo. Lembro ainda que as condições das instalações dos portos da Doca Pesca precisam igualmente de manutenção. Lembro que, na sua maioria, as fábricas de gelo dos postos estão sem funcionar por falta de manutenção e pela idade dos equipamentos. Em relação à agricultura no Algarve, primeiro quero dizer, Sr. Ministro, que os agricultores esperam a reativação da DRAP e estão dispostos a voltarem à rua. Depois, em relação à situação que se encontra o espaço do mercado de animais vivos em Odiachar, que se encontra encerrado por indicações da DGAV Algarve. O Algarve vai voltar a ter um matadouro? Relembro que é a única região do país sem esse serviço ou equipamento, levando ao abandono da atividade agropecuária. Grande parte do território da região Algarvia tem variadíssimos condicionalismos, nomeadamente o plano do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Que medidas visa o Governo, diretamente o Ministério de Vossa Excelência tutela, no que diz respeito à construção em solo agrícola de instalações de apoio rural, tão propagadas a quando as medidas de proteção das áreas integradas, atenuando Bruxelas com um pacote de iniciativas apelidadas de discriminação positiva, mas que em termos práticos nunca se vieram a implementar. Qual o investimento público ou com participação financeira para investimento de forma a armazenar toda a água da chuva? O que pensa fazer para valorizar as raças autóctonas do Algarve? Senhor Ministro, os nossos pescadores e agricultores precisam de respostas e compromissos fortes do Governo. Se isso não acontecer, estes profissionais não lhe perdoarão nem Sr. Governo. Muito obrigado pela atenção e agradeço o tempo.
Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro da Agricultura e Pescas. Eu não era para intervir, vinha apenas para estar muito atenta à sua exposição, mas não resisti e queria deixar-lhe aqui também perante as senhoras e os senhores deputados, uma constatação e felicitá-lo pelo objeto dessa constatação que eu queria fazer aqui conjuntamente nesta comissão parlamentar. É que eu não tenho memória, e não sei, desafio as senhoras e os senhores deputados a fazerem esse exercício, de haver um ministro da Agricultura, nas últimas décadas, que tenha falado e se tenha referido tanto aos jovens e à juventude, ao impulso que quer dar aos jovens no setor, não só no setor produtivo, também se referiu à indústria, e também conseguiu estender na sua intervenção a importância dos jovens talentosos nas organizações de produtores. E, portanto, Sr. Ministro, em tempos já em governo do PSD, o PSD soube muito bem fazer uma discriminação positiva das políticas ativas de emprego, da forma como se deve atrair mais jovens para setores mais deficitários. E, portanto, Sr. Ministro, dá-nos uma enorme tranquilidade. Dá para sonharmos juntamente consigo e acreditarmos que os jovens e a juventude, os jovens engenheiros, os jovens gestores, os jovens das áreas técnico-profissionais vão encontrar na sua motivação e no desenvolvimento do setor que nós acreditamos que a agricultura e as pescas irão ter uma enorme ambição e uma enorme capacidade de contribuir para o desenvolvimento do país. Por isso, Sr. Ministro, as minhas felicitações e continuo, porque nós queremos acreditar consigo. Muito obrigada. Muito
bem. Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sra. Presidente, caros e caras deputadas, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministro, para o saudar e para lhe dizer que, independentemente daquilo que nos separa, une-nos a ligação à nossa terra e ao mundo rural. E dizer-lhe também que lhe desejo os maiores sucessos, desde que eles sucessos sejam os sucessos da agricultura e do nosso país. Sr. Ministro, os baldios são terrenos e espaços comuns destinados a servir de logradouro e outras atividades de um grupo de pessoas ou populações e são muito característicos no nosso Minho e em toda a zona norte de Portugal, já há centenas de anos, com uma história bem dura, mas ricos em usos e costumes. Por isso, há todo o interesse em proteger, porque se destinam à satisfação de certas necessidades, como o pastar do gado, a apanha da lenha ou um uso muito diversificado. E há muitas aldeias rurais que usam estes espaços para exercer atividades complementares da atividade agrária. São bens comunitários que devemos, como disse, preservar e da extrema importância para a agricultura e silvopastorícia. Por exemplo, graças aos baldios e ao seu uso, que a atividade pecuária dos bovinos tem aumentado em certas áreas, o que provoca um aumento de emprego e bem-estar e uma coesão social e territorial maior. Sr. Ministro, como compensar as perdas de rendimentos dos pequenos e médios agricultores e compartes que utilizam esses baldios? Em consequência das perdas desses rendimentos impostas aos compartes dos baldios, será aconselhável a criação de uma medida nacional extraordinária a ser aplicada este ano e no tão falado já hoje na reprogramação do PEPAC, será desejável que se elimine o coeficiente de redução de elegibilidade destas áreas. Noutros tempos foram tecidas várias críticas em relação às ajudas da política agrícola comum em relação aos baldios, concretamente à dificuldade dos compartes dos baldios para se poder candidatar às ajudas e sabemos que essas ajudas são essenciais e muito necessárias para a agricultura e os agricultores desses territórios. Quais as medidas, Sr. Ministro, e apoios que pretende implementar ou já tem programadas para atenuar este problema? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. E Srs. Deputados. O Baixo Mondego é a maior zona de produção de arroz carolino do país, que nos oferece um produto altamente diferenciador e de qualidade inegável. Sabemos que entram no nosso país diversos produtos de qualidade duvidosa, onde o controle de qualidade acaba por não ser o mais criterioso. Desta forma, gostaria de colocar à Sua Excelência duas questões. Uma sobre a concorrência da produção do arroz e do milho, a outra será no âmbito do armazenamento e controle de água. Os cereais e o arroz são produzidos em países terceiros, fora da União Europeia, onde são utilizados fitofármacos, muitos deles já proibidos na Europa há décadas, o que deixa os produtores europeus em situação de desvantagem produtiva. De que forma é que o Sr. Ministro pensa resolver esta questão da concorrência desleal na produção? Em relação ao controle da água, a barragem de Girabolhos, sabemos que já esteve em execução e foi cancelada pelo Sr. Ministro Matos Fernandes, na altura do PS,
que se encontrava no Ministério do Ambiente. A barragem essa que é fundamental para resolver as cheias do Baixo Mondego e a falta de água na agricultura e indústria, mas fundamentalmente para a população da região de Viseu. Senhor Ministro, tenha em mente a reativação do projeto, uma vez que a mesma é altamente fundamental para o desenvolvimento do setor agrícola e industrial e a resolução das cheias na Baixa de Coimbra? Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Grupo Parlamentar do PSD estará extremamente agradável com as respostas aqui dadas por Vossa Excelência, o que nos dão total confiança e acreditar que o Ministério da Agricultura está muito bem confiado. Uma questão que eu queria colocar é o seguinte, depois de termos feito várias audições a muitos organismos e entidades ligadas ao setor vitivinícola da região do Mercado do Douro, foi-nos dito quase todas por elas que, de facto, as cativações que advêm das prestações e das cotas do lado da produção e que neste momento estão sob a tutela do Ministério das Finanças e que cifram cerca de 12 milhões de euros, que poderiam muito bem poder promover os vinhos da região do Mercado do Douro, porque efetivamente, atendendo ao excedente e a falta de venda neste momento, seria naturalmente uma alavanca essencial para a promoção do vinho na região do Mercado do Douro. Queria também colocar uma questão em que o Sr. Deputado Alberto Machado não teve a oportunidade de fazer, é que o Decreto-Lei 82 de 2021, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais e que veio substituir o 124 de 2006, surge na resposta aos grandes incêndios de 2017. No entanto, comporta um conjunto de exigências para as CIMES e câmaras municipais que têm, ao longo da sua vigência, demonstrado serem comportáveis. Pergunto qual a percepção que tem deste diploma e que impacto reage no território, essencialmente ao nível das exigências financeiras para a sua execução. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se o Sr. Deputado Miguel Arruda, do Grupo Parlamentar do Chega.
Boa noite, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Entristece-me ver que sou o único açoriano aqui na sala. Embora existem vários melhores aqui para essa comissão, sou o único aqui. E represento 35% da produção agrícola nacional. É nos Açores. Estamos a falar de homens e mulheres que se levantam 365 dias por ano, todos os dias do ano, sem feriados, sem fins de semana, para produzirem leite da melhor qualidade que existe, com prémios internacionais. Quanto a isso, é inegável, temos os melhores laticínios. Só que da parte do Governo da República, o que é que nós vemos? Vemos um desrespeito enorme para com o nosso setor do leite. Ora, vejamos, eu vejo regularmente as explorações agrícolas e convido o Sr. Ministro, quando for aos Açores, a ir às explorações agrícolas e não só ficar pelo setor hoteleiro. Vá à parte agrícola, se faz favor. O que é que eles me dizem? Que devia de haver uma diminuição da taxa social para os jovens agricultores e restantes agricultores a partir do ano 2011, implementação do PEPAC Açores, programação 2023-27, necessidade de regionalização do programa, como acontecia no quadro comunitário anterior, para que não seja tudo incluído no plano nacional, melhor articulação entre a região e o IFAP para agilização dos pagamentos aos agricultores, agilização do PRR na região e o novo modelo de transporte marítimo. Quero também perguntar, e isso é a minha última pergunta, estou acabando o meu tempo e não me deixaram falar aqui em condições, o costume, para lhe questionar se o senhor vai assumir a injustiça que o governo do Partido Socialista fez aos açorianos no âmbito da guerra na qual a Rússia invadiu a Ucrânia e os preços de produção aumentaram drasticamente. O Governo Nacional atribuiu 147 milhões de euros para a produção nacional para ajudar a mitigar os custos. Só que esses 147 milhões nunca chegaram aos Açores. Sabem porquê? O Governo da República esqueceu-se dos Açores. O padrasto dos Açores. Era só isso que tinha para dizer.
Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se a senhora deputada Diva Ribeiro, também do Grupo Parlamentar do Chega. Senhora deputada, faz favor.
Obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhora secretária de Estado, senhor secretário de Estado, senhor ministro. Os agricultores continuam obrigados a cumprir o greening e deixaram de ser compensados por isso. Os ecorregimes não vieram colmatar esta quebra de rendimentos para os agricultores. Pergunto, Sr. Ministro, se na revisão do PEPAC está ou não previsto reverter esta situação como forma de colmatar efetivamente a quebra de rendimentos dos agricultores. Pergunto ainda, Sr. Ministro, se está a considerar retomar a elegibilidade do olival no EFMA. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora segue-se a última pergunta, também do Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Francisco Gomes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Sr. Ministro, o que está a ser feito no setor das pescas na Madeira é absolutamente criminoso. Centenas de famílias estão a ser empurradas para a miséria e muito se deve a três fatores. Um governo regional que não sabe, não fala, nem quer falar com os pescadores, legislação que bloqueia acesso dos pescadores a áreas importantes de pesca, como por exemplo as selvagens, e as reduções sem sentido que têm sido feitas nas quotas de pesca. Por exemplo, a quota do atum patudo, que é fundamental para os pescadores madeirenses, era de 11 mil toneladas em 2006, agora são 2.500 toneladas. Tudo isto faz com que os pescadores da Madeira trabalhem 2 ou 3 meses e depois são mandados para o desemprego. E não é questão de riso, é uma questão muito séria. Mas ao mesmo tempo que o Governo diz-lhes que não podem pescar, as águas da Madeira são pescadas por navios europeus e não europeus que apanham num dia, o que estes homens apanham em 2 ou 3 meses. No início deste mês, mesmo antes de um protesto maciço que iria fechar o Porto do Funchal, por coincidência, certamente, a Sra. Secretária de Estado das Pescas recebeu os pescadores da Madeira e assumiu duas ideias. Primeiro, que o Governo português iria lutar junto à União Europeia pelo aumento das quotas. Segundo, criar um período de defesa para que eles, pescadores, recebessem dinheiro para não pescar, em janeiro ou fevereiro. Senhor Ministro, esta gente não quer subsídios. Esta gente quer trabalhar. Mas o que é que nós temos? Pescadores na miséria, barcos amarrados e gente que quer ser contribuinte transformada em subsídio-dependentes. Isto é muito mal. Por isso apenas tenho 3 perguntas. Primeiro, para onde é que foram as quotas e quem é que ganhou com isso? Segundo, confirma que o Estado português vai ou não negociar com Bruxelas o aumento de quotas ou tentará acordos bilaterais com outros países que tenham quotas que precisamos, que é inclusivamente a opção defendida pelo Chega. Terceiro, identifica-se ou não com a ideia proposta de que a resposta para o problema é mandar os pescadores para casa e dar-lhes subsídios. Tenho dito, Sr. Presidente.
Obrigada. Senhores deputados, o à parte regimental existe, mas pede-se serenidade e respeito para que todos possamos trabalhar com o tardio da hora e apesar do cansaço. Portanto, terminada que foi esta segunda ronda, num total de 14 perguntas feitas por 14 senhores deputados, totalizando 28 minutos, disponho o senhor ministro de 28 minutos de tempo global também para responder, como entender, a todas as questões que lhe foram colocadas. Senhor ministro, tem a palavra, que pode naturalmente gerir como entender.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu vou seguir a ordem, ainda que haja assuntos que estão repetidos, e responder à senhora deputada Inês Sousa Real em relação à questão do bem-estar animal. A experiência que tivemos com a integração do bem-estar animal no ICNF não foi a melhor. Para além de aumentar o gasto, também aumentou o número de animais errantes, cresceu exponencialmente o ataque de cães assilvestrados a efetivos pecuários e a competência para esta ação de bem-estar animal está na DGAV e inclusivamente quem tem não só as melhores equipas técnicas, como é quem está em termos internacionais a integrar os órgãos que fazem este apoio. Se olharmos mesmo para aquilo que se passa em termos europeus, é normal que o bem-estar animal esteja, por exemplo, no Conselho Agrifish e não esteja noutros ministérios. E, portanto, considero que é uma boa medida o bem-estar animal ter voltado à agricultura. Às vezes há a ideia que o agricultor também não é o melhor amigo dos animais, algo absolutamente disparatado. É ir, por exemplo, a Santo António, Missões da Serra, em Vila Verde, e ver a bênção dos animais, ver as fotografias que Alfredo Cunha ali tirou, por exemplo, e ver o carinho e a cumplicidade até entre os animais e aqueles que deles cuidam, os nossos agricultores. E, portanto, aquilo que se pretende, no fundo, é mais saúde, melhor estado, melhor bem-estar animal. E, por isso, considero que esta ação e esta mudança é uma mudança positiva. Relativamente aos apoios nos ecorregimes e aos apoios que geraram celeuma e cortes que estavam previstos, por exemplo, na agricultura biológica 36% e na produção integrada de 25%, já há bocado referi que eles serão integralmente pagos em julho, e em julho entra em ação o Orçamento de Estado, e aquilo que estava previsto de cortes no montante de 36% na agricultura biológica será de 21,5% em junho, portanto haverá um recebimento maior do que o que estava previsto, e os cortes na produção integrada, que eram de 25%, serão de 13,5%. Mas, repito, em julho tudo será pago. Considero ainda que neste domínio, já agora, e no domínio ambiental, no domínio daquilo que é a biodiversidade, era justo que o Fundo Ambiental contribuísse. Ainda há bocado referi que vamos lançar um concurso até ao fim deste mês, será o primeiro, e começo já a responder à pergunta dos concursos no âmbito do PEPAC, que vão arrancar este mês. Havia quem achasse que nós não devíamos começar já com os concursos à espera da reprogramação do PEPAC, o que poderia ser um risco para o objetivo da execução e de termos mais de 370 milhões de euros que temos de pagar no âmbito do PEPAC este ano e em 2025, fruto da regra N+2, e, portanto, avançará já no âmbito do PEPAC um primeiro concurso que é de 20 milhões de euros para os apicultores, para aqueles que já têm colmeias, para a polinização. Isto significa que está aqui a agricultura a prestar um serviço ambiental que era justo que fosse agora do fundo ambiental. Portanto, nós ainda no próximo pedido único vamos ter de ter um auxílio de Estado, mas como eu referi, com a reprogramação esperamos que esse auxílio de Estado no valor de 60 milhões de euros transite para o segundo pilar e passe a ser um cofinanciamento precisamente para darmos estabilidade, previsibilidade aos agricultores e não ficarmos dependentes de uma decisão da Comissão que, face às circunstâncias depois do momento, poderia inviabilizar essa possibilidade. Respondendo ao Carlos Cação e em relação às florestas, ao deputado Carlos Cação, ele que é um especialista nesta área, eu diria que a agricultura casa bem com as florestas. E depois é ver, e não se tem referido, não faz sentido nenhum as florestas estarem no Ministério e depois recursos que são essenciais para este objetivo, como é, por exemplo, o PEPAC, que tem cerca de 340 milhões de euros para a floresta, está no Ministério da Agricultura. E estas mudanças e estas situações levam, por exemplo, a que possa haver desencontros. E já me perguntaram porque é que nós ainda não lançamos concursos para a floresta e não estão nos avisos deste ano os concursos para a floresta no âmbito do PEPAC. Simplesmente, porque ao contrário do que nos disseram na transição, já agora, as portarias relativas e que são necessárias para a abertura dos concursos, ao contrário do que nos tinham dito, não estavam preparadas. e houve mais que tempo para prepará-las. E eu pensei que estavam preparadas. Acontece que vamos preparar nós as portarias agora para podermos abrir estes concursos que referi para as florestas, e é positivo que as florestas, por uma questão também de gestão do território, estejam presentes no Ministério da Agricultura. Nós temos, como eu referi há bocado, no âmbito das florestas, 157 milhões geridos diretamente pelo Ministério da Agricultura. Mas algo que é do fundamental, mas dará resiliência à agricultura, são as chamadas OIGPs. E eu próprio e a senhora Ministra do Ambiente já inclusivamente fizemos despachos para procurar que haja um aceleramento nestes investimentos. E que haja uma outra coisa. É que há locais onde elas eram necessárias e as candidaturas nem estão feitas. E, portanto, nós queremos que nos sítios onde elas se justifiquem, nós possamos dar apoio, inclusivamente, para a formatação de candidaturas. E estas operações integradas de gestão de paisagem, que começaram agora só, e a primeira em Mação, são 217 milhões de euros e há aqui um risco brutal, é que os pagamentos neste momento são zero. E era importantíssimo, e era importantíssima para a floresta, para a sua resiliência, que estes 217 milhões de euros que têm que ser pagos até 2026 avancem. Eu sei muito bem que há problemas em termos, por exemplo, do cadastro, dos proprietários, das suas autorizações, mas aí o seu secretário de Estado das Florestas, que também está a trabalhar com o Ministério do Ambiente, também ele está empenhado neste objetivo, que não é fácil, e, mais uma vez, nós não podemos perder estes recursos e estes 217 milhões de euros. Muito destes desenhos foram feitos não da melhor forma, e eu espero que eles sejam utilizados. Caso contrário, pondero que, e ponderamos que, e sugeriremos que possa existir uma reprogramação de forma a que estes recursos não se percam, mas que eram muito importantes para a floresta. Carlos Silva, e o escoamento de vinho que vamos fazer, este é dos maiores problemas que temos este ano para resolver. E não adianta andar a esconder problemas, nem adianta não falar verdade. Levou-se esta situação até ao limite. O ano passado gastou-se 18,6 milhões de euros em destilação. Toda a gente sabe que destilação é cerca de 7 litros de vinho dar 1 litro de aguardente. E gastou-se esse recurso com uma autorização da Comissão Europeia e uma autorização excepcional. Uma medida de exceção, com dinheiro do FEAGA, do primeiro pilar. Não se pode andar todos os anos, e isto é uma dificuldade que temos, a dizer que todos os anos vamos ter uma exceção. Quando outros Estados-membros, por exemplo, têm avançado para a destilação, mas com recursos do Orçamento de Estado. Portanto, estamos em diálogo com a Comissão Europeia para ver se arranjamos aqui uma solução. E o que é que vamos fazer? Já há bocado referi, nós na reprogramação do PEPAC há algo que vamos fazer, que é aumentar a promoção, e algo que já deveria estar feito. Claro que queremos avançar para também um reforço da qualidade, e aqui eu posso dizer que nas visitas tenho feito, fico muito satisfeito em verificar que temos um vinho de enorme qualidade, enólogos, jovens, que acrescentam um enorme valor neste domínio, e há que realçar logo aqui este ponto e as universidades que nos permitem ter, e as instituições de ensino superior, que nos permitem ter enólogos com esta qualidade. Para além disso, vamos fazer uma outra coisa que referiu, que é, nós não podemos aceitar que se deturpe as denominações de origem protegida. E não é por acaso que o IVDP avançou com a proibição de vinho, circulação de vinho a granel dentro do território. Posso-lhe garantir uma outra coisa que vamos fazer. E o seu secretário de Estado da Agricultura tem feito neste domínio também, como nos outros, um trabalho importantíssimo e de grande competência. Aliás, eu aqui posso fazer um parênteses e dizer que temos grandes secretários de Estado, quer na agricultura, nas florestas e nas pescas, o que facilitam o trabalho do Ministro. E, portanto, neste domínio, vamos aumentar fortemente a fiscalização. E a entrada ilegal, por exemplo, de vinho. Nós queremos que a lei se cumpra. E vamos fazer, e o seu secretário de Estado já está também com isto em mãos, e se por acaso, por exemplo, houvesse destilação, que tem muitas dúvidas que seja possível, há uma coisa que é certa. Quem importou vinho nos últimos 3 anos não teria nunca destilação. Porque é inaceitável andar-se a importar vinho para depois se tentar destilar, comprar a 30 para depois se tentar destilar a mais. E, portanto, isto não pode ser um negócio, e um negócio que prejudica a todos, e nomeadamente os pequenos produtores. O aumento da fiscalização, obviamente, avançará. A senhora deputada Luísa refere um ponto muito importante, não esquecer Pedrógão Grande, e que nunca mais se repita. E muitas vezes estes territórios são completamente desprotegidos, e por isso sempre a minha preocupação e sempre as palavras coesão territorial, aliás, eu tive a oportunidade no Parlamento Europeu de enxamear, entre aspas, os regulamentos com coesão territorial. Aqui, e no montante destinado à floresta, eu já referi que a maior preocupação não estará nos montantes sequer que vamos gerir diretamente e nas faixas de combustível, está sobretudo naqueles 217 milhões de euros que referi há pouco no âmbito das operações integradas de gestão da paisagem. Relativamente a quando é que começam as candidaturas do PEPAC? Começam este mês, já o referi. E começam este mês e depois teremos cerca de 370 milhões de euros em concursos. No terceiro trimestre avançaremos com concursos para a bioeconomia, para a indústria de transformação. Avançaremos também com concursos com o objetivo de combate às alterações climáticas, a questão de financiamento de charcas, para evitar também os problemas negativos da geada e do granizo. Teremos candidaturas abertas para este domínio. Como referi também, e no âmbito da floresta, dificilmente teremos avisos abertos este ano, as portarias têm ainda de ser elaboradas, ao contrário do que nós tínhamos como expectável, e até porque já estamos em 2024, seria e tínhamos a convicção, e não éramos os únicos, que as portarias estavam prontas. Sobre a pergunta do Alberto Machado, que é quando é que os agricultores recebem.
Senhor deputado, deixe o senhor ministro responder.
Quando é que os nossos agricultores recebem? Já o referi, e insisto que até julho os pagamentos serão na íntegra e com, é importante que se diga, a ajuda do Orçamento de Estado em julho. O Walter Xixar, Portos de Peniche e Nazaré, a indicação que tenho é que os portos estão previstos agora em 2024, numa empreitada de dragagens que estava, no fundo, em curso e que inclui os portos de Nazaré, São Martinho, Porto, Peniche e Ericeira, e prevê-se este ano que a dragagem dos portos de Ericeira, São Martinho, Porto e Peniche, num montante de 1 milhão de euros, num volume total de 180 mil metros cúbicos, esteja disponível. A pesca é importantíssima para nós, sim, e nós damos continuidade àquilo que está, e às vezes também não damos continuidade àquilo que alegadamente estava, sobretudo em cartazes, porque estar em cartazes e depois não estar previsto é impossível de se fazer. Mas aquilo que refere em termos da manutenção de portos é absolutamente essencial, e estes investimentos ficam aqui referidos. Falou-se também aqui nos trabalhadores. Nós vamos apresentar uma autorização legislativa e esperamos o apoio dos grupos políticos, em que aqui o objetivo é, no fundo, que as nossas embarcações possam utilizar os recursos que temos, face a uma limitação que está na lei, que nos se coaduna com o momento atual, onde se impõe um número de nacionais que neste momento é impossível de termos. É claro que associamos a este objetivo a necessidade de formação e depois também das devidas habilitações e do reconhecimento das mesmas. E com isto começo também já a responder ao João Paulo Graça, que fala da grande falta de mão de obra. Eu conto com o vosso apoio e, aliás, já ouvimos o setor para este objetivo e esta alteração legislativa. É verdade que as dragagens são essenciais, os portos de pesca são importantíssimos e os investimentos que estão a cargo da Oca Pesca que avancem. Já agora, no âmbito do Mar 2030, que é financiado pelo FEAMPA, são 393 milhões de euros, um montante que teremos de utilizar e como vai também um montante do Orçamento de Estado, são cerca de 530 milhões de euros que serão investidos neste âmbito. Sobre a questão das DRAP, é um assunto que eu já respondi das mais variadas vezes e formas. Posso lhe dizer que numa reunião, Sr. Deputado João Paulo, numa reunião que tive com a Associação de Criadores de Gado do Algarve, eles colocaram a questão do matadouro e da possibilidade do matadouro móvel. Teremos toda a abertura para e daremos todo o apoio a este objetivo. Será importante saber quem é que será o proponente, no fundo, também da candidatura para podermos apoiar, e no fundo, quem é que fica responsável. Mas daremos todo o apoio a este objetivo, que numa reunião que tive recentemente com agricultores, precisamente no âmbito, no Algarve, estive com eles e este foi um dos temas, para além do tema principal, que era a água, foi um dos temas que surgiu e um assunto que resolvemos e o investimento que estamos a fazer na água era a grande preocupação, que não está resolvido, mas estamos a apostar em termos de investimentos. A questão do licenciamento eu aflorei há bocado e é inaceitável que muitas vezes um pequeno espaço para guardar utensílios agrícolas não tenha o licenciamento rápido ou então, se calhar, até deveriam ter uma mera autorização e existe muitas vezes um pensamento fundamentalista que devemos obviamente rever. Agradeço as palavras da deputada Carla Barros e a aposta e o real gás aos jovens agricultores, a ambição que nós colocamos neste domínio é a forma que nós temos de dar prioridade à renovação geracional. A deputada Palmira Maciel, agradeço também os votos de sucesso e também conto com o apoio para aquilo que nos une e para este objetivo que eu não me canso de referir, que é o de nós defendermos a agricultura e a valorizarmos. Isto depois implica não só palavras, mas ações concretas. E estou certo que teremos no Parlamento esse apoio. Eu sou um defensor das raças autóctones, que ficam muito ligadas também aos baldios. Olha, já agora, na segunda-feira passada, eu de manhã reuni com a Baladi e agrupamentos de baldios na Câmara Municipal de Terras de Bouro de manhã, e onde estas temáticas foram abordadas. Agora, há aqui um problema de difícil resolução, é que nós vamos procurar que se reavalie a área elegível, mas é preciso não esquecer que depende muito da definição legal e que não poderemos alterar. Recordo que devem ter tido a informação do Governo anterior que a Comissão Europeia ameaçou várias vezes fazer cortes e penalizações pelo facto de considerar que não era, aquela área não era elegível. E, portanto, o que se passa aqui é uma definição e uma consideração de que há uma área que não é elegível. Dito isto, que seria importantíssimo, por exemplo, isso foi esquecido, que no âmbito do PRR pudessem existir projetos para estas áreas, onde inclusivamente a questão dos proprietários fica automaticamente resolvida, são todos compartes. E isto era extremamente importante que se tivesse feito e não se fez. Eu não excluo, também não garanto, porque o principal objetivo é que o que está aprovado seja executado, mas não excluo que possa haver uma reavaliação em termos daquilo que é o PRR e se verificar que algum projeto não avance, que se possa avançar com projetos específicos para os baldios, que depois tinham uma implicação, é que havia aqui a obrigatoriedade de executar até 31 de dezembro de 2026. Há, no entanto, candidaturas que foram feitas e que foram chumbadas por agrupamentos baldios. Recordo aqui um outro ponto ainda que está sobre a avaliação. Estes agrupamentos de baldios tiveram também candidaturas no âmbito e tiveram 180 mil euros para 3 anos, 60 mil euros no primeiro, por ano, naquilo que era contratos de primeira geração. Nós estamos atentos. Há um outro ponto que referi, e eu falei de raças autóctones. Eu também acho que as raças autóctones, que são biodiversidade, o fundamental também deveria ajudar este objetivo. E não está excluído que ele possa vir, no próximo ano, a poder ter um montante para estes espaços, nomeadamente para a produção de raças autóctones. E no que diz respeito aos baldios, era importante é que os técnicos que chegaram a ser contratados para os agrupamentos se pudessem manter, mas manter no sentido de conseguir-se programas que lhe dessem viabilidade económica no futuro. Temos baldios que têm muitos recursos, temos outros com menos recursos. Era importantíssimo que os baldios conseguissem tirar esse aproveitamento. Ainda que eu sou sensível e defendo o trabalho que fazem em termos da preservação do ambiente e a mais-valia que são em termos do trabalho para essa preservação e o impacto ambiental. Em termos, para responder ao seu deputado Eliseu Neves, em que fala do arroz, do armazenamento da água e no que diz respeito ao armazenamento da barragem de Girabolhos, que não está neste momento nem em concurso, nem prevista, digamos assim, mas poderá estar incluída no Água que Une, e ficarei com nota bem presente para verificar e entregar à equipa que vai fazer o avanço e que vai, no fundo, fazer o cronograma dos projetos. Sobre a importação, isto serve não só para o arroz, como para outros produtos. Nós não somos protecionistas, mas também temos que exigir reciprocidade. É uma questão que serve para termos uma concorrência leal. Não é ser protecionista, é defender, no fundo, que produtos que aqui entram e que vêm de territórios onde não têm as mesmas regras ambientais, não estão sujeitos às mesmas regras, se tal acontecer, ficamos numa situação desfavorável e aí a palavra reciprocidade é a palavra-chave. Para responder ao deputado Amílcar Almeida, relativamente às cativações do lado da produção, posso lhe dizer que já reunimos, eu próprio já falei com o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Secretário de Estado da Agricultura está, no fundo, a estudar a forma de evitarmos aquilo que eu considero que é uma injustiça, que é uma taxa que é para a promoção, até agora tem sido cativada depois das finanças. Até tenho dúvidas da legalidade disto. Há uma taxa para a promoção e depois é que a taxa fica cativa. Há um desvirtuar do objetivo desta taxa de promoção. E isto é algo que tem acontecido durante os anos continuamente e é algo que eu considero e que espero poder vir a mudar, embora saiba muito bem que o Ministério das Finanças tem sempre relutância em perder todo o tipo de receita. Mas aqui, no momento em que ainda por cima nós precisamos de apostar na promoção, é um disparate estar-se a cativar verbas que são para a promoção, quando essas verbas estão destinadas a esse objetivo, e por isso eu digo, do ponto de vista legal, até tenho dúvidas, que elas pudessem ser utilizadas para outro fim, ainda que não seja bem outro fim, porque a cativação significa, no fundo, um corte, se essa cativação se mantiver durante o ano. E isto é algo que também está em curso. Relativamente ao Miguel Arruda dos Açores, eu vou ver se ainda tenho um livro que ofereci, no fundo, aos Açores, o Pela Nossa Terra, que também dediquei aos Açores, onde, inclusivamente, para além das ilhas todas, tem o nome dos presidentes de junta de cada concelho e os nomes dos presidentes de Câmara. E eu já visitei várias vezes explorações, espero que da próxima vez me possa acompanhar nessas explorações. Depois há uma outra coisa que eu lhe quero dizer, que é, nós temos de tratar o Portugal todo por igual. E, portanto, as medidas que existirem para o continente, nós também as devemos aplicar na Madeira e nos Açores, a não ser que por alguma razão legal tal não seja possível, por exemplo. Até porque os Açores, em termos agrícolas, todos sabemos que, sendo uma região ultraperiférica, tem acesso ao POSEI e, portanto, tem esse recurso que pode e deve utilizar. Sr. Deputado Adiva Ribeiro, relativamente aos ecorregimes e à quebra do rendimento, no fundo já expliquei que essa quebra de rendimento, nós vamos, neste momento, naquilo que era os cortes em julho, eles terminarão, mas também lhe posso dizer que nós vamos aumentar, com a reprogramação do PEPAC, o rendimento. E vamos aumentar esse rendimento como forma, no fundo, também de compensar aquilo que são os custos de contexto que aconteceram. Já há bocado expliquei o mecanismo e a forma como iremos fazer esse aumento. Relativamente, e penso que é a última, Francisco Gomes, da Madeira. Posso dizer que a senhora Secretária de Estado das Pescas, a Cláudia Monteiro da Guiar, que para além de ter recebido os pescadores, aquilo que fez também foi assumir o compromisso que teve com eles. E, inclusivamente, já saiu para Bruxelas uma carta para o Comissário Europeu do Ambiente, Oceanos e Pescas, a solicitar aquilo que era a pretensão principal, que era o aumento da cota de atum para tudo atribuída a Portugal e a criação de uma cota específica destinada exclusivamente às frotas atuneiras das regiões ultraperiféricas. Aliás, também lhe posso dizer que este mesmo assunto, e de forma bilateral, a senhora Secretária de Estado, no próximo Conselho Agrifis, que decorrerá no Luxemburgo no dia 23, vai-se deslocar precisamente ao Luxemburgo, tendo em vista esta situação. Eu sei que já estou a queimar o tempo, mas termino. É importante, no entanto, dizer-se que estas cotas são geridas no âmbito do Conselho Internacional dos Tunídeos do Atlântico. Portugal tem uma cota de 21%. A cota é distribuída à União Europeia e depois é dividida entre a França, Espanha e Portugal. Nós temos 21%. Está também nos nossos objetivos e referimos que, para além desta cota, procuraremos em acordos bilaterais possíveis negociações onde pretenderemos assegurar a cota ou até utilizar outras espécies para depois trocar, por exemplo, com a França ou a Espanha, é algo que nós procuraremos e tentaremos fazer. Muito obrigado. Agradeço as vossas questões, a vossa participação e fica aqui a minha disponibilidade para, de forma formal ou informal, estar disponível para procurar as melhores soluções e os melhores consensos. Acho que a agricultura merece. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro. Como sabem, eu costumo ter alguma tolerância e deixar acabar uma ideia, porque parece-me que não é o cronómetro que nos deve impedir de acabar uma ideia. E agradecer a todos, agradecer ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, foi um prazer tê-los aqui. Seguir-se-á muitas más audições e também saudar as senhoras e senhores deputados que, apesar do longo da hora, mostrarem bem, pelo menos, que estão à altura ou devem estar à altura da resiliência dos homens e mulheres do campo, porque eles sim têm que enfrentar desafios bem maiores do que este todos os dias. Boa noite a todos. Muito obrigada.